Graças a Deus. Interessante, né? Você começa a meditar nas coisas que as pessoas falam. E você parece que você é louco. Porque essa música que estava tocando fala que Deus, ele é capaz de fazer tudo por você. De onde essa pessoa tirou esse versículo? Qual é a base para ele falar isso? Deus, ele faz tudo por honra do seu próprio nome, para que o nome dele seja glorificado. As ações dele sobre as nossas vidas são muito mais no sentido de consequências do que realmente um fato determinante para aquilo. E as pessoas, elas conseguem olhar para um Deus que é um Deus emocional, um Deus emocional, um Deus que faz as coisas de uma forma obrigada. Os seres humanos, eles acham que eles podem manipular Deus e não podem. Um dos grandes enganos do cristianismo. Nós somos servos. Ele é Deus. Ele manda e nós obedecemos. Estamos mais uma vez reunidos, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tratar do sétimo elemento, sétimo componente do fruto do Espírito. E a palavra grega para isso é pistis, P-I-S-T-I-S, pistis. Fala sobre a fidelidade, a virtude da confiança. O sétimo elemento do fruto do Espírito é pistis, e uma das versões, Almeida Revista e Corrigida, não é indicada, eu prefiro que você trabalhe com a revista Almeida Revista e Atualizada. A Revista e Corrigida diz que não é fidelidade, é fé. Enquanto a versão ARA, que é aquilo que a gente normalmente trabalha, ela traduz por fidelidade. Pistis é uma das palavras mais comuns no Novo Testamento. Diferente de bondade, aquela palavra lá em grego, que eu não vou repetir, porque fé é a base de toda a religião cristã. Mas nesta lista do fruto do Espírito, fé é um termo que provoca confusão. Na grande maioria dos casos em que pistis ocorre no Novo Testamento, significa a fé que é confiança, entrega e obediência totais no que diz respeito a Jesus Cristo. Esta confiança é o que se pode chamar de uma virtude teológica. São virtudes éticas. Tem mais a ver com o nosso relacionamento com o próximo do que com Deus. Pistis aqui significa fidelidade. O pistis que está lá em Gálatas capítulo 5, verso 19, ele tem a ver, não é com fé, mas é com fidelidade. É confiabilidade, fidedignidade, que torna uma pessoa totalmente confiável e que, cuja palavra podemos aceitar completamente. Em inglês e em outras versões se traduz por honestidade. Quando examinamos as ocorrências de pistes com esse significado no Novo Testamento, frequentemente aparecerá que a melhor tradução é simplesmente lealdade, ou fidelidade que nós temos nas nossas escrituras. O número de casos em que pistis tem esse significado no Novo Testamento é comparativamente reduzido. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, portanto, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aqui Jesus acusa daqueles homens de serem benignos sem a motivação da bondade. E não numa condição de fazer aquilo com regularidade. Jesus acusa os escribas e fariseus de serem meticulosos em darem o dízimo da hortelã, do endo e do cominho, mas as coisas mais importantes eles abandonam: a justiça, a misericórdia e a fé. O significado é que muito cuidadosamente levam a efeito as exigências rituais e cerimônias da lei, mas negligenciam as qualidades básicas da humana, que é a justiça, a benignidade e a nossa tradução, a fidelidade. Fidelidade não é você fazer a coisa sempre, é fazer sempre a coisa com a mesma motivação, motivação de glorificar a Deus. Certa feita, Jesus estava no templo, e aqueles homens vinham depositar os seus dízimos e as suas ofertas lá no receptáculo, e homens depositavam grandes somas, e faziam aquilo com frequência. Mas aquela viúva pobre foi lá e depositou 2 moedinhas, e Jesus fala, ela deu mais do que os outros. Por quê? Ela é fiel, tanto no pouco, quanto muito. Aqueles deram do que tinha de mais. Ela está dando daquela que ela não tem. Ela é fiel no seu compromisso e crê na fidelidade de Deus. É uma via de 2 mãos. Em Tito capítulo 2, verso 10, abre aí por gentileza. Tito 2, 10. Tito 2, 9 e 10. Quanto aos servos, falamos de mim e de você, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina do nosso Deus, de Deus nosso Salvador. E ele fala, se você for uma pessoa fiel àquele a quem você trabalha, você está glorificando a Deus. A sua fidelidade, ela transcende a ação humana para ter um impacto espiritual, um impacto divino. Em Tito 2:10 é estipulado que os servos nunca devem furtar, mas eles devem ser fiéis. Fiéis. E isso é uma característica do fruto do Espírito. O servo cristão deve ser honesto e fidedigno. Dentro daquilo que você trabalha, que é colocado nas suas mãos, seja justo. Para os nossos queridos que vendem flores, não vendam flores com má qualidade. Sabe que está estragando. Cuidado com a ação sem a fidelidade com o Senhor. Romanos capítulo 3, verso 3. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Paulo compara a inconstância dos homens, não é o homem masculino, o ser humano, eu e você, cristãos e não cristãos. Ele compara a inconstância do homem com a fidelidade de Deus. As promessas de Deus, elas permanecem fiéis, mesmo você sendo infiel. Graças a Deus. Posso ouvir meu irmão André falando, graças a Deus, porque nós não temos o que nós merecemos. Nós temos a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E dentro dessas ações de bondade e benignidade, ele é fiel, porque ele promete e ele cumpre. E daí, se alguns não creram? E daí que se alguns não são fiéis, Deus continua sendo fiel, porque Ele não pode ir contra a sua própria fidelidade. a infidelidade do homem nunca poderá anular a fidelidade de Deus. Você entende que a sua salvação não depende de você por causa disso? Você acha que se você fosse pesado, nós fôssemos pesados perante as nossas ações de bondade e benignidade, perante a casa do Senhor, perante o nosso próximo, será que nós iríamos ser achados benditos ou malditos? Fiéis ou infiéis? É provável que nesse sentido a palavra piste seja usada mais de uma vez em Apocalipse. O Apocalipse foi escrito num pano de fundo de perseguição. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, deu o comando para aqueles homens, ide pregar o evangelho a toda criatura. Eles continuaram ali em Jerusalém, não queriam sair ali do conforto. Deus permite a perseguição do povo romano e o povo espalha, vai cada um para uma terra. E a palavra de Deus é pregada. Benignos são os juízos de Deus, mesmo que a gente não entenda. O Apocalipse foi escrito num pano de fundo de perseguição, que quem estava por trás dessa perseguição era Deus. Ele colocava a perseguição para que os crentes eles pudessem ser cada vez mais cristãos. São coisas que quando nós passamos, quando a coisa é no nosso campo, nós não queremos. Quando a coisa aperta para o nosso lado, eu não quero. Eu reclamo. Eu murmuro. E nós culpamos o diabo. Culpamos todo mundo, menos a nós mesmos. Porque o juiz de Deus vem para nos forjar, porque nós deveríamos estar numa situação e não estamos. Então ele nos corrige. A culpa é minha, a culpa é sua. Nós estamos meditando em Salmos 42, Davi sabe que a culpa não é. É ele que está proporcionando aquilo. É ele que fez. Apocalipse foi escrito num pano de fundo de perseguição, numa situação em que as virtudes do mártir, aquele que morria por favor do Senhor e da obra, são as virtudes supremas do cristão. Uma situação em que a maior virtude é a lealdade inflexível a Jesus Cristo. E quanto mais você é perseguido, mais a gente vê em como você é fiel. Situações como pandemia mostram onde está o seu coração. O meu coração. Confia mesmo? Acredita mesmo? Ama mesmo? Ou só quando está bom? Ou só quando as vendas estão boas? É só quando a situação está boa? É nesse momento que a gente vê a fidelidade da pessoa. Eu já citei isso, vou citar de novo, porque é um exemplo vivo no nosso meio. 20 dias atrás, 30 dias atrás, nosso irmão André lá na estrada, quebra o caminhão, e ele liga para mim, pastor, ora aí, porque a situação aqui está assim. E eu não fiz uma ligação, não estávamos falando de vídeo, mas eu conseguia ver o semblante dele carregado, lutando para não murmurar. E ele fala, pastor, é difícil, mas eu sei que Deus está no controle. Isso chama-se fidelidade. Coração está em polvorosa, mas a sua mente domina sobre ela. O seu espírito domina sobre ela. Eu quero brigar, eu quero explodir, eu quero murmurar, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Apocalipse foi escrito num pano de fundo de perseguição, numa situação em que as virtudes do mártir são as virtudes supremas do cristão, uma situação em que a maior virtude é a lealdade inflexível a Jesus Cristo. Se você estivesse no tempo da igreja perseguida de Apocalipse, em que as pessoas eram colocadas, jogadas aos leões, você negaria? Se você fosse colocado numa estaca para ser queimado, você negaria? As pessoas naquela época negavam. Os soldados batiam as portas e eles falam assim, eu não. Lembra de Pedro? Estarei com o Senhor até a morte. Vai nada, Pedro. Antes do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Que é isso, Senhor? Sou Pedro, a rocha. E ele nega a primeira. Se você ler com calma, você vai ver que ele praticamente xingou Jesus. murmurou, levantou implicações. E aquela cena do filme Paixão de Cristo, em que mole está Cristo passando e olhando nos olhos de Pedro, eu não sei se são reais, mas se foi real, Pedro, ele deve ter ficado ali numa condição, não houve fidelidade em Pedro. É interessante que quando Jesus vai restaurá-lo para o ministério, ele pergunta: tu me amas? Pedro, você é fiel a mim? É mesmo? Então cuida das minhas ovelhas. Seja fiel, Pedro. O Cristo ressurreto sabe que os cristãos em Pérgamo, uma das igrejas de Apocalipse, têm de habitar onde está o trono de Satanás. E ele os parabeniza porque mesmo nos dias em que a perseguição ardia, não negaram a fé. Apocalipse capítulo 2. Carta de Apocalipse, apesar de ser uma carta complexa, porque tem muita simbologia, não é uma carta para você ler de uma forma literal. Mas esses textos aqui, por exemplo, essas cartas das igrejas da perseguição, elas são cartas que você pode sim ler de forma literal. Apocalipse capítulo 2, verso 12 em diante, diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Apóstolo João, lá em onde que ele estava preso?
Em Patmos.
Patmos, na ilha de Patmos. Escravo, ele escreveu lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Não estou falando do anjo voando, não. É o pastor da igreja, aquele que estava cuidando lá. Estas coisas diz aquele que tem espada afiada de dois gumes. Está falando de Jesus. Conhece o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Ali a coisa pegava. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ele está falando do quê? Fidelidade. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Ele vem falando para aqueles homens que, apesar da luta e dificuldade, apesar da pandemia pegar, apesar de eu não ter dinheiro, apesar de eu não conseguir colocar meu filho na escola, apesar de eu não conseguir viajar, apesar de eu não ter carro, apesar de eu não conseguir pegar meu apartamento, apesar de eu não ter internet, eu continuo confiando em Deus. Eu sou fiel a Ele. Eu continuo lutando, mas fiel a Ele. Esse era um tempo de matança. Um tempo de matança é uma chamada à perseverança e à fé, ou seja, a lealdade dos santos. Apocalipse 13, 10. Apocalipse 13, 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos em meio a qualquer tipo de luta e dificuldade, inclusive risco de vida. Eu não nego a Cristo. Graças a Deus, pastor, que eu não moro em países de perseguição. Graças a Deus. Mas se você estiver num contexto de vida e morte, o cara coloca o revólver na sua boca, é uma situação trágica e drástica, e falou: você nega Cristo ou eu te mato, você faz o quê? Se for um ente da sua família, ou você nega ou eu mato, você faz o quê? E eu não quero ser colocado nessa situação. Não ache que eu vou falar: não pode matar. Deus sabe que peso a gente coloca em cada pessoa. Tem pessoas que falam: pode matar. Eu não sei como reagiria o meu coração. Mas são situações em que os cristãos passam ao redor do mundo hoje que você não passa. Apocalipse 14, 12. Situação semelhante. Abre-se o primeiro selo. Desculpa, cordeiros, remidos.
Aqui está percebendo.
Não, eu sei. Eu estou procurando só o contexto do texto aqui. Terceira voz. Seguiu-se a esses outro anjo, verso 9. O terceiro dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, anjos e na presença do Cordeiro. Rapidamente, o que ele está falando é em você se conformar ao mundo. O mundo diz que essa situação é certa, você age certo, mesmo que as escrituras dizem que não. O mundo fala que para você ser próspero, você tem que agir dessa maneira. Você está desempregado e alguém chega e fala, se você for cristão, eu não quero você trabalhando comigo. Você nega Cristo? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E se você tiver que receber uma propina, você vai? Ou você é fiel a Deus? Você é fiel a quem? À sua vontade? Aos seus desejos? Ao teu querer? Ao teu coração? Aos seus planos? Ou a Deus? Fidelidade não é um tema fácil. Em especial quando nós não enxergamos aquilo que está acontecendo nos bastidores. Graças a Deus. Imagina se você visse nos bastidores o que está acontecendo. Se eu visse, eu me prostraria. Lá atrás, 9, 10 anos atrás, talvez eu olhasse e falasse assim, eu vou para Brasília? Vou nada. Vou ficar com a minha esposa aqui, com meu filho, com a minha filha. Meus familiares estão lá. Estou ganhando meu sustento aqui. Que nada. Deus, Ele, na sua misericórdia, Ele não permite que a gente veja. E aí Ele vai nos alimentando e nos capacitando a ser fiéis na nossa caminhada. Mas não é algo fácil. Fidelidade não é algo fácil. Esses são os principais usos da palavra pistis no sentido de fidelidade ou lealdade. Mas possuímos um modo de desenvolver e ampliar o seu significado. O adjetivo correspondente, pistis, é a palavra de fidelidade. O adjetivo é pistas. É muito mais comum do que o substantivo. Ele também tem dois significados que correspondem aos dois sentidos de pistis. Significa crente. Aquele que é fiel é crente. Cristão, crente. Significa confiável, fidedigno, fiel. E hoje o que nós vimos é uma grande gama de cristãos, de crentes, que não têm o respeito da sociedade. Eu vou alugar o meu imóvel para um cliente? Vou nada. Tem pessoas que não alugam para a igreja. Estava falando com um amigo meu, pastor Marcelo, amigo nosso. E ele falava que ele recebeu algumas pessoas de uma igreja em que o irmão ele foi... Não, não foi irmão Marcelo, não. Pastor Paulo, lá da igreja cristã, Cruz de Cristo. Ele fala que os irmãos eles foram para cultuar na igreja que já tinha aberto. E quando eles chegaram lá, a igreja estava fechada. Conseguiram abrir a porta. O pastor levou tudo embora e foi embora. As pessoas elas ficaram sem saber para onde ir. Você acha que isso é um símbolo de fidelidade? De um dia para o outro a pessoa some? Diz que é o pastor, que é o representante de Cristo na terra? Deus fala de Ezequiel, lá em Ezequiel, de pastores que apacentam os seus próprios corações. Eu luto com isso, porque eu tenho que apacentar o seu coração, e não o meu. Foi uma luta para mim na sexta-feira, porque eu fiquei sabendo muito tarde do falecimento do pai da Menise. E aí quando eu fiquei sabendo, eles falaram assim, olha, o enterro é tal hora. Mas eu falei assim, mas como que tem enterro? Como é que vai ter essa cerimônia toda aí em Covid? Nós enterramos a titia há um pouco mais de 2 meses, e não podia, foi eu e a Rosângela e os coveiros. E foi... Eu tirei fotos do negócio ali para ter alguma lembrança para minha mamãe, para meu titio, para alguma pessoa que queria ver. E aí eu fiquei naquela, será que eu vou ou não vou? Cheguei a pôr a roupa para ir, e eu falei, não é para eu ir. Apesar do coração estar triste, há um risco. E eu vou expor outras pessoas, é isso? Examinamos, pois, o caso do segundo significado e veremos que constitui essa lealdade neotestamentária. O que é essa fidelidade no Novo Testamento? Pistos é caracteristicamente o objetivo mediante o qual o servo bom e leal é descrito. Requer-se dos despenseiros que sejam encontrados fiéis. O que você é em relação aos seus recursos? O que você é em relação a sua esposa, ao seu marido, a sua filha, ao seu filho, os seus bens? Você é despenseiro. O que é um despenseiro? Abre 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Verso 1 primeiro. 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É algo que eu falo para as pessoas, em especial para os maridos. Eu falo assim, quando você encontrar Deus no céu, no dia do julgamento, ele não vai perguntar, a primeira coisa que ele vai te perguntar é, o que você fez com a esposa que eu te dei? O que você fez com o filho que eu te dei? Para a esposa, para a mãe, também a mesma coisa. Como que você lidou e tratou? Com que fidelidade você cuidou deles? Eles estão juntos? Esta é a palavra que Jesus a respeito do servo fiel, que é nomeado mordomo da casa inteira, Mateus capítulo 24, verso 45. Mateus capítulo 24, verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar-lhes o sustento ao seu tempo? Jesus Cristo está falando da pessoa que ela é fiel. Você pode contar com ela. Ela vai fazer o que tem que ser feito. Doa a quem doer, em especial sua própria carne. É a palavra da recomendação e louvor dos servos bons e fiéis nas parábolas dos talentos. Lembra das parábolas dos talentos? Não precisa abrir, Mateus capítulo 25, verso 21. Um homem ia viajar. E ele pegou 5, 3 e 1? Fugi, não importa.
Eu acho que é
3. 3. 5, vamos ver, não lembro. Vamos lá, 5, 3 e 1. Então ele pegou 5 talentos, com mais 3, 8, com mais 1, 9. Entenda que um talento, ele equivalia a aproximadamente 32 quilos de ouro. 2 talentos, obrigado, Luísa. 5 com mais 2, 7, com mais 1, 8. O recurso do seu senhor eram 8 talentos. 8 talentos que equivalem mais ou menos a 32 quilos de alguma coisa. No caso, ouro. Uma grama de ouro, muito dinheiro. Imagina 32 quilos. Vezes 7. 5, 2, 7, vezes 8. E aí ele pega para um e fala assim, olha, eu tô a 5 talentos de ouro. Não uma nota. Uma grande quantidade de material. Chega para o segundo e fala, tô 2. Tô para outro 1. Fala, olha, eu dei cada um numa quantidade porque eu sei que cada um tem uma habilidade. Cuida para mim. Aquele que tinha 5 falou, opa, eu conheço meu senhor. Vou ver quais são os melhores investimentos. Nos dias de hoje, é CDB? É renda fixa? É ouro? É investimento em imóveis? De 2 talentos fez a mesma coisa. Mas um talento olhou e falou assim, e se eu investir e perder? Mas o seu senhor entregou porque sabia que ele tinha condição. E ele não faz nada. Quando o senhor volta, olha, senhor, eu tinha 5. 5 vezes 30, 150. Agora eu dobrei isso, te devolvo 300. Aí o senhor fala assim: show, era isso que eu esperava de você. E você que recebeu 2? Só me deu 60 quilos. Toma mais 60. 120 para você. Servo, bom, eu sabia que você tinha capacidade. E você? Ó, senhor, o senhor me deu 30 quilos, mas eu sei que o senhor é fogo na roupa, o senhor é bravo, e eu fiquei com medo de investir, então o que eu fiz? Eu peguei e enterrei, toma os seus 32 de volta. E aí ele olha para aquele homem e fala assim, servo mau, você não foi fiel ao propósito, aquilo que eu te confiei. Antes você tivesse colocado com homens que podiam gerenciar o meu dinheiro e eu ganhar pelo menos um recurso a mais. Você não fez nada com isso. Pega esse recurso e dá para aquele que tinha 10, que eu recebeu 10, no começo. Recebeu 5 no começo e agora está com 10. Aquele que pouco tem vai ficar sem nada. E aquele que muito tem vai ter muito. Não é dinheiro. É conhecimento, é sabedoria, é fidelidade do Senhor. O Senhor, ele tem depositado nas suas mãos coisas, situações, famílias. Estava ligando, liguei ontem para o Alis, aí ele não atendeu, daqui a pouco ele mandou uma mensagem para mim assim, eu estava sendo o pai, ele mostra o prato lá da comida que ele estava dando para Juju. É isso aí. Cuidado, fidelidade. Cadê a Ingrid? Saiu. Mas eu estou aqui. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Isso chama-se fidelidade. Ocorre nas três lições associadas à parábola do mordomo injusto. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Se você é uma pessoa que na pandemia é fiel, Deus olha para você e fala assim, ele é fiel no pouco, eu vou dar mais para ele. Agora eu sou miserável na pandemia. Esse não. E vou dar para quê? Tiago diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede para esbanjar os nossos próprios prazeres. Não tem problema você ser feliz com aquilo que Deus te deu. Não há problema. O problema é que você, só você quer ser feliz. As pessoas que estão à sua volta numa condição miserável e você não quer ajudar. Esse é o problema. Você é fiel a si mesmo e não a Deus. Não aos propósitos que Deus passou para que você cumprisse. Se o homem não for fiel nas riquezas temporais, quem lhe dará as riquezas na eternidade? Se você não consegue acordar cedo, um dia na semana, cedo 9:30, não é 6, porque para 6 horas da manhã você acorda para ir trabalhar. Se você não consegue ser fiel um dia na semana para ouvir a palavra de Deus, você acha que você vai ser levado aos céus para quê? Para ficar dormindo lá? A fidelidade de Deus, ele olha para o que você faz com o seu tempo. Você gasta uma hora de academia todo dia e você não consegue tirar uma hora para ler a palavra num domingo, um dia por semana, e você acha que você é cristão? Você acha que você é cristão? Você acha que Deus, ele vai levar você para os céus para você ficar naquela monotonia lá de adorar a Deus, falar santo, santo, santo? Você vai dormir aonde lá? Ele vai honrar você e vai deixar você aqui. Falta fidelidade nas nossas vidas, não a nós, mas a Deus. O homem fidedigno é fiel com os bens alheios, não só com os seus, com os dos outros. A fidelidade. A fidelidade é a qualidade que os homens procuram no seu próximo e aquilo que Jesus Cristo procura em seus seguidores também. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Falava no culto de oração, na quarta-feira, tem ainda, tá? Você não participa, mas está lá. Quarta-feira, 8 horas, culto de oração. Às vezes as pessoas, elas acham que adoração é apenas cantando ao Senhor. Adoração é você ser fiel a Ele, à palavra dEle. É aí que Ele se agrada. Louve ao Senhor. Levante as mãos aos céus, bata palma, dance, pule, mas mais que isso, no seu dia a dia, seja fiel às Escrituras. A fidelidade é a qualidade que os homens procuram em seu próximo e aquilo que Jesus Cristo procura em seus seguidores. Não era qualquer um que servia ao Senhor, eram pessoas especiais, que mesmo em meio às dificuldades, eles adoravam a Deus. Mateus, coletor de impostos, um homem que as pessoas odiavam, porque ele era o intermediário dos romanos para cobrar os impostos. Devia ganhar bem, devia ter uma casa, devia ter um status, apesar das pessoas não gostarem dele, o respeitavam. Jesus Cristo fala para ele assim, me segue. Levantou e foi embora. E o salário do mês? E o resto? Ninguém fala. O que aconteceu? Ninguém sabe. Simplesmente aquele homem ouviu o chamado de Deus e foi. Certa feita, os discípulos perguntam: Senhor, o que vai ser de nós que deixamos as coisas temporais, deixamos família? Vocês vão ser abençoados. Lá nos céus e aqui na terra. Nós oramos pelos missionários da igreja perseguida. Aqueles homens, graças a Deus eu me incluo nessa brincadeira aí. Pessoas que abandonam as coisas para servir. Mas e os outros? Não importa. E a fidelidade dos homens? Não importa. O que importa é servir ao Senhor. O que importa é servir ao Senhor. A fidelidade é a qualidade que os homens procuram em seu próximo. Se você for procurar um sócio, procure a fidelidade de Deus. Não a fidelidade moral nem humana, a fidelidade de Deus. E que Deus procura também os seus seguidores. Deus, ele não, Jesus Cristo, quando ele foi escolher os seus discípulos, ele não colocou uma placa lá e falou assim: precisa-se de 12 discípulos. Principalmente porque o que Jesus tinha para oferecer era nada. O próprio Senhor não tinha onde recostar a cabeça. Mas ele chegava para os homens, chegou para Pedro, seu irmão, e fala assim: larga essas redes aí que eu vou fazer você pescador de homens. Eles não perguntaram nada. E permaneceram fiéis. 3 anos de dificuldade que aqueles homens passaram. E as suas esposas? Aqueles homens tinham família. Tinham filhos. Interessante que a gente acha que quando você começa a se dedicar muito ao Senhor, os filhos eles se abandonam, a casa fica... Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você começar a estudar um pouco em 1500, 1600, eu não lembro o ano, tá? Se você digitar peregrinos não, puritanos, você vai ver que eram homens que tinham 10, 12 filhos e faziam tudo e estavam todos no caminho certo. Por que que hoje está tanta destruição nos lares? Tanto filho rebelde. Falta de Deus nos lares. Falta de fidelidade a Deus. Busque o seu sustento. Busque a sua capacitação. Mas busque a Deus. Ele é aquele que vai abrir as portas que estão fechadas. E fechar aquelas portas que não têm que estar abertas. Finalizamos hoje, por enquanto, ainda não acabamos, ainda tem um pouco de caminhada em relação à fidelidade, mas por hoje chega. Tratamos o contexto de bondade, tratamos o contexto da fidelidade, e eu oro para que Deus ele comece a desenvolver no seu coração isso, algo que já existe, porque se você não tem fidelidade no seu coração, você não é crente, então essa palavra não é para você. Mas se você é cristão, está aí dentro, mesmo que seja escondidinho. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pela tua fidelidade, porque ela não é mensurada pela nossa fidelidade. Porque tu és bondoso, benigno, amoroso, paciente conosco, e nós, Pai, queremos retribuir isso de alguma maneira. E uma forma de nós retribuirmos, Pai, é sermos fiéis às Tuas Escrituras. Que nós possamos, Pai, aprender, entender, ser capacitados pelo Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus.